Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Correios amenizam prejuízo em 2023, mas perdas somam 597 milhões de reais. Os Correios divulgaram seus resultados fechados de 2023 e diversos alunos do Strategy Finance Program me pediram para fazer essa análise. Era para ter saído antes, mas a gente sabe que eu estou com um problema de saúde dentro da família. Consegui dar uma analisada e a gente vai ver se 2023 foi efetivamente melhor do que 2022 nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar lendo a notícia e depois a gente entra no detalhe dos financials divulgados para mercado. Então vamos lá. Os Correios registraram um resultado líquido negativo de 597 milhões de reais em 2023, uma redução de 22% em relação ao prejuízo observado no ano anterior. Já cabe uma observação aqui, eu vou mostrar para vocês que o resultado de 2022 foi muito melhor do que o de 2023, apesar dessa redução do prejuízo líquido, mas a gente vai ver mais tarde. O resultado consta de balanço aprovado pelo Conselho de Administração da estatal. Ao valor, o presidente dos Correios, Fabiano Silva, afirmou que a trajetória demonstra que a empresa não precisa de aportes do Tesouro. Ele projeta para 2024 um lucro líquido de 150 milhões de reais. Bom, vamos para as justificativas do porquê desse prejuízo. Vamos lá. O resultado de 2023 foi impactado negativamente pelo desembolso de 2 bilhões de reais que os Correios precisaram fazer para levar adiante o plano de equacionamento do déficit da Postales, o fundo de pensão dos funcionários da estatal. Já vou falar para vocês que essa transação de 2 bilhões, ela é majoritariamente patrimonial, ou seja, uma parte muito pequena dessa transação transita no resultado. Por quê? Porque parece que dos 597 milhões de prejuízo líquido, 2 bilhões vieram desses 2 bilhões de aporte no Postales. Não é verdade. Ah, então vou mostrar para vocês que o impacto é muito pequeno. Então não é essa justificativa para o prejuízo. O segundo ponto aqui, ele é mais importante. Perdas de clientes estratégicos chegaram a 500 milhões de reais. Isso sim, por quê? Porque se você tem opções de mercado e você está vendo que os Correios, às vezes, eles fazem, né, greve, principalmente naqueles períodos mais críticos, que é novembro e dezembro, eventualmente as empresas vão querer outros parceiros para fazer as entregas que não o correio. Isso, de fato, deve ter impactado negativamente os resultados de 2023. Vamos lá. Vamos para outras justificativas. Além disso, comentou Fabiano Silva, o programa federal Remessa Conforme, embora importante para o país no sentido de dar mais transparência e controle à entrada de encomendas internacionais em território brasileiro, provocou uma redução de mercadorias transportadas e, consequentemente, uma frustração de receitas. Aqui também a gente vai ver nos financials que parece que a unidade internacional dos Correios, que recebe essas remessas de fora, tiveram uma queda de receita absurda. Não é verdade. Eu vou mostrar para vocês. Deve ter impactado? Com certeza. Mas é interessante porque o Correio é uma estatal, então se o próprio governo toma essa decisão, ele também está tomando essa decisão contra a própria empresa que ele gerencia a parte de entregas, né? Diferentemente de outros agentes do setor, argumenta o presidente, todos os empregados da empresa são formalizados, ou seja, ele mesmo está criticando a CLT. E a estatal, por ser responsável pela execução de políticas públicas, tem a missão de garantir a universalização dos serviços e estar em todos os municípios do país. Ou seja, não irá focar apenas nos mercados lucrativos. Aqui só justifica, às vezes, algum benchmark que você faz com outra empresa de logística, que nem os Correios, que pode ter uma margem de lucratividade maior, até porque ela não tem essa missão por ser uma estatal. Mas isso também não justifica. O problema da empresa é performance operacional e a gente vai ver que boa parte dos resultados ruins de 2023 nem vieram da parte de CLT dos encargos trabalhistas, mas sim dos benefícios que aumentaram bastante em 2023, né? Por último, a expectativa do executivo é reverter o resultado negativo do ano passado. Para alcançar o lucro de 150 milhões de reais em 2024, a estatal deve buscar a celebração de mais parcerias de negócios, especialmente em contratos com órgãos públicos, a recuperação de clientes estratégicos que negociam maior volume de entregas de encomendas e a redução de despesas com a adoção de sistemas mais eficientes. Silva conta que duas prioridades dos Correios para 2024 serão o redesenho da malha de transporte para otimizar a operação, faz todo sentido, e o início de uma estratégia de marketing com contratação de agência de publicidade. O orçamento para publicidade será de 380 milhões de reais. Bom, eu acho que até faz sentido você investir em publicidade, até para você aumentar a capilaridade do brand awareness do correio para mercado. Mas a gente sabe como funciona essas agências de correio, principalmente com estatal. Vamos ver o que vai acontecer agora nos resultados de 2024 e 2025, com esses 380 milhões investidos, né? Bom, agora vamos dar uma entrada nos financials divulgados para o mercado para eu explicar para vocês um pouco do resultado da empresa. Receita líquida, 19 bilhões 243. Caiu 3% na média em relação à receita de 2022, que foi 19 bilhões 813. Então, a queda de receita nem foi tão significativa assim, em torno de uns 3%. Qual foi o problema? O custo do serviço prestado aumentou muito, aumentou quase 9%. Passou de 14 bilhões e 400 para 15 bilhões 657. O que fez o lucro bruto cair em torno de 35%, passando de 5 bilhões e 300 para 3 bilhões e 500. E aí, galera, quando você tem uma perda tão grande na parte de lucro bruto, se você não controla as despesas, a empresa vai para prejuízo operacional. Que foi o que aconteceu? 727 milhões de prejuízo operacional em 2023, que foi maior que os 674 milhões de prejuízo operacional de 2022. Mas cabe uma ressalva aqui que eu vou mostrar para vocês nas notas explicativas. Vocês estão vendo essa linha aqui, ó, despesas gerais e administrativas? Era 4 bilhões e 600 em 2022, foi para 3 bilhões e 580 em 2023. Pô, reduziu, né? Beleza. Só que 1 bilhão e 200 era provisão, né, de ações trabalhistas, etc., que foram reconhecidas em 2022, mas que não teve absolutamente nada em 2023. Ou seja, se você não coloca essa provisão em 2022, daria um lucro operacional ali em torno de uns 600 milhões. Então, o resultado foi ruim em 2023? Foi péssimo, péssimo, tá? Então, prejuízo de 727, e aí você tem o resultado financeiro positivo em 43 milhões, que chegou aqui no prejuízo líquido de 596,6, ou seja, os 597 milhões da reportagem. Esse prejuízo ele foi menor do que os 767. Mas a gente já viu que 1 bilhão e 200 é provisão, e ainda tem o fato da empresa ter diminuído bastante seu nível de alavancagem em 2022, o que fez o resultado financeiro de 2023 ser muito melhor do que de 2022. Ou seja, o resultado de 2023 foi muito ruim, tá? Muito pior do que o de 2022, né? Bom, uma coisa interessante aqui também, para a gente já colocar alguns argumentos contra a notícia, é o seguinte, ó. Aqui tem abertura por linhas de receita. Então vamos lá, ó. Encomendas. Encomendas teve uma queda de 1 bilhão de reais comparado com 2022, né? Foi 10 bilhões e meio contra 9 bilhões e meio. Mensagem também teve uma queda, mas foi menor ali em torno de uns 300 milhões, de 4 bilhões e 900 para 4 bilhões e 600. Olha o internacional. O internacional cresceu pra caramba, foi de 3 bilhões e meio para 4 bilhões e 400. Compensou bastante a queda das outras duas. Mas lembra que na notícia o presidente falou que o grande impacto do resultado também foi o remessa conforme? Olha, pode ter impactado aqui? Pode, mas houve um crescimento aqui significativo. Inclusive, foram as remessas internacionais que seguraram o resultado em termos de receita do negócio, né? Então, mais um argumento aí derrubado pelos próprios financials. Qual que foi o grande problema, pessoal? O custo. Olha aqui, ó. E o custo, majoritariamente, veio deste aumento desta linha aqui, ó. Pessoal, foi de 9 bilhões para 10 bilhões, mais de 10% de aumento, né? Beleza. Aí você pode pensar, bom, provavelmente os Correios contrataram mais gente para conseguir melhorar o seu serviço, certo? Errado. Por quê, ó? Quando você pega a quantidade de empregados ativos, era 87.571 em 2022, foi para 85.884, ou seja, 2 mil funcionários a menos ali quase, né? Beleza. Qual que foi o grande problema? O grande problema foi aqui, ó, benefícios médios. Eles aumentaram quase 30%, foi 27% de aumento dos benefícios, muito concentrado em assistência médica e odontológica e vale alimentação, refeição e cesta básica. Então aumentou bastante os benefícios para os funcionários em 2023, o que trouxe um aumento significativo do custo, como a gente viu, 1 bilhão de reais com menos gente, hein? Beleza. E na parte de despesa, pessoal? Na parte de despesa, pessoal também contribuiu negativamente. Por quê? Era 2 bilhões e 100 em despesas com o pessoal, foi para 2 bilhões e 400, um aumento ali em torno de uns 15, 16%, né? E olha que interessante, pessoal, nessa abertura de despesa, tem aquele 1 bilhão 290 que eu falei para vocês, que é contingências, que é provisão que foi feita em 2022, que não tem absolutamente nada em 2023. Então, se você recompuser esse 1 bilhão 290 para o resultado de 2022, daria um lucro líquido e um lucro operacional, tá? Então, por isso que eu falo que o resultado de 2023 foi muito pior, porque em 2022, as provisões é que fizeram o resultado contábil ser negativo e agora tá bem negativo de forma operacional mesmo, né? Beleza. Em termos de fluxo de caixa, também houve uma piora significativa. Só para vocês terem uma ideia, em termos operacionais, os Correios geraram 1 bilhão 678 de caixa operacional em 2022. Em 2023, 682, ou seja, uma queda de quase 1 bilhão de reais de geração de caixa operacional. Olha que interessante, né? E aí a empresa, ela teve que resgatar 887 de aplicações financeiras para conseguir ficar com caixa um pouquinho maior no final de 2023, para 375 milhões contra 91, ou seja, ele teve uma variação positiva da conta caixa de 284. Mas a gente já viu que isso não veio de operação, ele veio de principalmente resgate de aplicações que a empresa tinha para conseguir fazer o caixa ficar um pouco maior ali no final do ano passado, né? Em termos de balanço, pessoal, os Correios eles têm um balanço bem interessante, né? Por quê? Índice de liquidez corrente, ó, 3 bilhões 600 de ativo circulante contra 5 bilhões 700 de passivo circulante, né? Ou seja, índice de liquidez corrente menor do que 1, a empresa sempre tem bastante dificuldade. Ou seja, será que a empresa não vai precisar da ajuda do Tesouro, como mencionou o CEO dos Correios para 2024? Acho bastante difícil, apesar de ter uma geração de caixa positiva, talvez, dependendo de como for o ano de 2024, vai precisar de algum resgate do Tesouro mais cedo ou mais tarde, né? Outra coisa que eu acho muito interessante dar uma olhada foi o crescimento de uma conta em 2022 que se manteve em 2023, que foi essa conta aqui de passivo não circulante, que são processos judiciais. No início de 2022, tinha 1 bilhão 234 no passivo não circulante. Agora tem 2 bilhões 475. O que que aconteceu aqui, né? Eu dei uma olhada nessa nota explicativa, que são passivos contingentes aqui. O aumento significativo veio de passivos trabalhistas. Então, vários processos que o Correio tem e que ele já sabe que vai perder, esses valores aqui eram 1 bilhão 287 no final de 2022. No final de 2023 já tem 3 bilhões 367. Ou seja, já são processos que o Correio já perdeu ou tem grande probabilidade de perda que ele vai ter que pagar, né? Que é para entidade, associativa, funcionários, entre outras coisas. Teve um aumento aqui de quase mais de 2 bilhões de reais nesses processos aqui no final de 2022 para 2023. Ou seja, resumindo, o resumo da ópera aqui para essa notícia é que o resultado dos Correios foi muito pior em 2023 do que em 2022. Para isso, a gente precisa ter um entendimento das demonstrações financeiras para a gente conseguir fazer essa análise que eu fiz com vocês. Entrar no detalhe das notas explicativas, ver exatamente o que que aconteceu, porque quando você lê a notícia, parece que os resultados foram melhores, né? Uma redução de 22% no prejuízo líquido comparado com o ano de 2022. Mas analisando friamente os números, a gente vê que 2023 foi um ano muito pior e que muitas das coisas que o CEO colocou ali na reportagem não necessariamente são as justificativas reais para o resultado ruim da empresa. O que que vai acontecer para 2024? Não se sabe. A gente está vendo que a economia está desacelerando bastante, o varejo também. Isso, por consequência, traz também uma perspectiva negativa para os Correios. Sem contar que já está tendo bastante competição no segmento dos Correios, as grandes empresas já estão tentando ver alternativas ao Correio, que também é uma notícia negativa para o resultado para 2024. Então, quando saírem os resultados de 2024, provavelmente eu vou trazer aqui no BTC News, mas saibam que o resultado foi ruim e a perspectiva para 2024 é pior ainda. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.